Vocês são muito animadas. Eu falei faraó!
Gente, vocês...
Isso era um ensaio? Vamos ensaiar e depois a gente faz sincronamente.
Beleza. Peraí, mas aí agora...
O delay da gravação vai ser engraçado. Vamos lá.
Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Eu falei faraó! Faraó! Estou atrasado, mas tá maravilhoso. Vai!
Faraó!
Bem,
o atraso agora... foi proposital.
Ah, então tá. Então, eu vou ouvir no áudio.
Não, eu tô perguntando se o atraso foi proposital.
Não, foi.
Foi ótimo de qualquer maneira.
A gente é desunido, gravar em três canais
e aí você sincroniza depois no estúdio.
Gente, mas eu nem sei fazer isso.
Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães.
Oi, gente.
Vamos conversar essa semana com Fábio Frizzo, bacharel licenciado em História pela UF, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em História da mesma universidade, foi visiting scholar no Netherlands Institute for the Near East da Leiden University, na Holanda, entre 2013 e 2014. Atualmente leciona na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é integrante do Centro Ciro Cardoso de Estudos do Pré-Capitalismo, no qual desenvolve pesquisas nas áreas de egiptologia, economia pré-capitalista e ensino de história antiga. E aí, Fábio, a música que a Margarete Menezes canta acertou as divindades? E mais, é relevante estudar a história antiga no Brasil?
Oi, gente. Obrigado por estarem me recebendo aqui, obrigado pelo convite. É um prazer enorme bater esse papo descontraído com vocês. E acertou. A música é toda baseada em mitos cosmogônicos do Egito. E eu acho que dialoga bem com a pergunta sobre se é importante ensinar a história antiga no Brasil. Pausa. Vocês estão ouvindo meu cachorro?
Tá maravilhoso. Ele é o Anubis? Ele é o Anubis? É o Deus com cara de cachorro? Que tá latindo aí?
É um cachorro com cara de Deus.
Então tá. Melhor ainda.
Ai, ai, vou voltar lá da parte onde eu falei, parei, e o cachorro provavelmente vai voltar a latir várias vezes. Esse é o caráter de divindade dele, né? Ele late e ninguém consegue parar ele, porque ele é a divindade da casa. Bom, enfim, a letra da música que a Margarete Menezes canta, que é uma música, inclusive, do Olodum, ela tem tudo a ver com os mitos cosmogônicos do Egito, é baseada efetivamente em algum desses mitos cosmogônicos que existem, né, alguns que existem em paralelo no Egito, que tem um caráter local, né, não há um grande mito cosmogônico unificado. Então, ela é baseada nisso e ela fala bastante sobre essa pergunta da importância de se estudar a história antiga no Brasil. E eu vou falar aqui mais especificamente de Egito, embora a história antiga como um todo sirva. Mas o Egito, como a música da Margarete Menezes mostra, tem uma relação com o Brasil que vem da africanidade e da reivindicação afrocêntrica desse passado egípcio pelo movimento negro, né? Então, a própria música faz menção, por um lado, ao Pelourinho, ao Olodum e a essa comunidade, o laço de confraternidade dessa comunidade que é criada pela diáspora, e ao mesmo tempo faz a referência entre cultura egípcia no Brasil, a questão de símbolos da cultura negra como cabelos trançados, turbantes, e pensando sempre na questão da igualdade e do povo negro, da liberdade. Então, existe um certo Brasil muito africanizado que dialoga muito com o Egito Antigo. Isso é um dos elementos de uma especificidade do Brasil quando a gente fala de pensar o Egito Antigo, né? Que não é uma especificidade de todos os lugares. Mas existem outras especificidades aí no campo, para pensar o campo da história antiga como um todo. O Brasil, ele é um país que a gente pode considerar um país ocidental periférico. Nós nos entendemos como Ocidente, embora não sejamos efetivamente Ocidente. Fomos inseridos aí com essa coisa da família real e de um esforço por europeizar a nossa cultura. A gente foi passou a ser entendido como um país ocidental, que eu chamo de ocidental periférico, porque de ocidental a gente não tem nada. E estudar a história antiga é um elemento que, tradicionalmente, na história do Brasil, acho que desde o começo do primeiro momento em que se ensinou algo relativo à antiguidade no Brasil, que foi lá com os jesuítas, humanistas, e ensinando textos clássicos a partir do latim, etc. Desde esse primeiro momento, a história antiga e as questões da antiguidade foram usadas para nos ocidentalizar, né, para criar uma identidade ocidental no Brasil. E agora ela é fundamental para fazer o movimento exato oposto, nos desocidentalizar e fazer a crítica desse movimento construído de uma narrativa ocidental, que reivindica essa antiguidade como raiz, mas não só fazer uma crítica desse movimento como um todo, que significa uma crítica do eurocentrismo, mas também fazer uma crítica do papel do Brasil dentro dessa narrativa ocidental. Mas isso também é assunto para muito tempo, a gente pode continuar conversando sobre isso.
Então vamos continuar conversando sobre isso. Fale mais sobre isso, por favor, porque esse assunto é bem interessante, e pensar, porque eu acho que as pessoas não fazem associação, sempre olham para a história antiga e para o Egito como uma coisa branca, né? Porque teve o verniz branco durante muitos séculos, e passar por esse processo de deseuropeização é um processo, obviamente, muito longo e muito complexo. Como é que então, fala um pouquinho para a gente sobre esse processo, esses processos, que provavelmente é mais difícil.
Vamos lá. A questão da branquitude no Egito, ela é parte da questão da branquitude mediterrânea. Não é só no Egito essa questão, isso aparece em todas as outras sociedades antigas, né? Eu acho que com o Egito esse debate ele é muito mais intenso por causa da africanidade, mas por causa do movimento negro, já desde o início do século XX, reivindicando essa africanidade e essa negritude do Egito, mais africanidade do que necessariamente negritude, mas essa africanidade do Egito. Mas esse é um movimento também que está acontecendo nos últimos anos em classics, né? Nos estudos clássicos, também com a necessidade de desbranquizar os estudos clássicos também, né? Então, acho que faz parte da associação entre branquitude e a narrativa do Ocidente. Essa narrativa do Ocidente é a narrativa da civilização que inicia lá na Mesopotâmia e no Egito. É a narrativa do progresso, porque essa civilização que inicia lá, ela vai, como diz o Guarinello, né, é uma corrida de... como é que é? Quando você passa de de revezamento civilizacional que vem do Oriente, onde nasceu o berço oriental, que é aquela coisa imatura, que vai evoluir, que vai se tornar mais madura no Ocidente, dando origem a isso que a gente entende como a sociedade ocidental, que, por ter esse berço, evoluiu mais rápido nessa linha do progresso. Esses outros lugares ficaram meio que parados no tempo, que eram o berço, Mesopotâmia e Egito, o orientalismo vai construir essa ideia de que eles pararam no tempo, e, por outro lado, a Europa evoluiu por um caminho que todos nós teríamos que evoluir. E eu acho que o Brasil entra nessa pegada, que é, o Brasil ele tem que fazer essa trajetória de entrar no Ocidente e se desenvolver. Isso tem a ver com muita coisa, né? Não só com a história antiga, mas isso tem a ver com a forma como se pensou o progresso, digamos assim, né? O desenvolvimento ou o progresso, para usar essas duas palavras, no Brasil nos últimos 100 anos, talvez. Que isso tem a ver com a ideia de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, aqueles que já atravessaram toda essa trajetória do progresso e outros que não, e qual é o caminho que esses países têm que desenvolver para chegar a esse ponto ápice, que é o ponto disso que seria o Ocidente, né? Essa ideia de Ocidente mesmo, mais ou menos, né? Porque alguns valores ocidentais, mesmo que eles estejam no Japão ou em outro país que não é o Ocidente especificamente, mas que adotou alguns dos valores pretensamente ocidentais, né? Que são associados a essa ideia de Ocidente.
E como é que a história antiga na educação seria inserida? Como é que essas perspectivas de desbranquializar, deseuropeizar, não sei exatamente como colocar, como é que isso a gente consegue inserir esses debates na sala de aula para que as próximas, as futuras gerações não tenham a mesma perspectiva?
Eu acho que o movimento inicial tem que ser um movimento da constatação de que isso existe. e não só nas nossas cabeças como educadores e educadoras, mas também a compreensão de como isso existe na cabeça dos jovens, das crianças e dos adolescentes que estão aprendendo sobre esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que conhecimentos sobre o passado não são ensinados só na escola, né? Eles estão nos filmes, eles estão em todos os outros lugares. E esse é um problema desse embranquecimento, porque essas crianças e jovens têm muito mais contato com as representações modernas sobre esse passado, que são essas representações eurocêntricas, embranquecidas e assim por diante. Então, acho que o primeiro passo, assim, isso com uma experiência que eu mesmo desenvolvi com estudantes em conjunto com uma professora, que por acaso é minha companheira, no ensino fundamental, com ela dando aula no ensino fundamental, é partir inicialmente de um diagnóstico de como é que são essas representações, como que eles trazem essas representações para a escola. Então, no meu caso, essa experiência era com o Egito, o que que vocês conhecem sobre Egito, no geral? E aí, depois, aonde fica esse Egito? Essa questão da localização do Egito na África, né? Mas antes dessa questão da localização na África, o segundo passo era o que vocês conhecem sobre Egito, e era um desenho. O que vocês conhecem sobre África? Era um desenho, e depois localizar Egito na África. Então, acho que o primeiro passo é o diagnóstico, que é partir dessas consciências históricas que esses estudantes já têm. Então, se eles acham que essa antiguidade egípcia era branca, e possivelmente isso aparece, porque no caso mais especificamente do Brasil, há uma influência muito grande do discurso bíblico e das novelas bíblicas, né? Agora, além disso, existem as produções da indústria cultural internacional, não só as brasileiras. Então, se percebe, pelo menos essa experiência que a gente teve, que a concepção sobre Egito e a concepção sobre África são completamente distintas. A África, para nós, é muito associada à escravização, para nós brasileiros. Então, negritude e escravização são coisas que estão completamente associadas à nossa consciência histórica de África, desde as crianças mais cedo, 10 anos, quando elas estão na escola lá, elas já têm essa compreensão. Ao mesmo tempo, o Egito tem uma compreensão de um mundo mais maravilhoso, mas que não é ligado à África. Então, acho que primeiro a gente parte dessas constatações de como é. E eu acho que falta no Brasil um estudo sério, e tem pessoas que estão trabalhando nesse sentido, mas a gente ainda não fez um estudo sério sobre como que a história antiga é ensinada nas escolas. Existe muita reflexão sobre como que ela aparece no livro didático. Existe muita reflexão sobre como é que são as representações na indústria cultural, mas existe pouca reflexão e pouca pesquisa sobre a prática da sala de aula. E aí, a prática da sala de aula muda completamente o livro didático ou qualquer outra coisa, né? O livro didático existe. Se a gente pega o livro didático e fala, olha, essas imagens brancas estão todas erradas, essas pessoas não eram brancas, por exemplo, nem é o caso, mas se a gente parte disso, o livro didático ele serve como uma outra lógica do que como uma lógica da representação efetiva daquele passado. Isso depende muito do uso. E a gente não tem essas pesquisas. A gente não sabe como essas pessoas se formaram, embora a gente tenha também pesquisas sobre currículos universitários. A gente não sabe o tempo que essas pessoas dedicam, embora a gente tenha pesquisas sobre o currículo, hoje em dia a BNCC e outros documentos curriculares. Mas na prática da sala de aula a gente não sabe como é que funciona. A gente não sabe, por exemplo, se os professores e professoras do ensino básico, eles dão as aulas deles sobre a antiga a partir do livro didático, porque eles não tiveram uma formação que refletia sobre isso, se eles vão atrás das coisas que eles tiveram na graduação, o que eu acho bastante improvável, porque o tempo que se dá a história antiga é muito curto, então, não, e mais do que o tempo é muito curto, poucos cursos de licenciatura, e até de bacharelado, mas licenciatura mais especificamente, refletem especificamente sobre o ensino de história antiga, sobre a lógica na sala de aula. Isso pode ser uma aula no curso. Ah, então agora vamos ver como é que isso aparece no livro didático e tal. Inclusive porque, primeiro, os cursos de história antiga normalmente são muito conteudistas. E o conteúdo é enorme. Então você tem muitas civilizações, e isso é um problema. Acho que todo mundo que deu aula para criança sabe que isso é um problema já lá. Porque você vai lá, Egito, Mesopotâmia, aí você tem 2 semanas para falar de Mesopotâmia, acaba, Egito, e aí a cabeça daquelas crianças vai ouvir uma decoreba de características para fazer a prova, ou vira uma misturada toda, porque é uma civilização a cada 2 semanas no máximo, porque você tem que falar, hoje menos, né, por a BNCC, mas antes você tinha China, Índia, um monte de coisa.
Era Desculpa, Fábio, te
cortar. Não, fala, não.
Mas aproveitando que você tocou, né, que eu já ia perguntar sobre a BNCC, acho que os desafios impostos para os professores com a BNCC. Se já é um... Ensinar história antiga já é complicado por conta da quantidade de sociedades antigas que temos, que deveríamos ensinar, e já não é possível, até mesmo para a nossa formação é difícil, você tem, como a professora brincava, é pupurri da antiguidade, mas é isso mesmo, e no colégio é mais ainda, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho desses desafios, a gente já falou sobre BNCC aqui, já falamos sobre a BNCC em duas oportunidades, mas eu acho que é um tema que é sempre bom a gente trazer com outra visão, ou não, mas assim, a sua experiência com as dificuldades impostas pela BNCC.
Ótimo. Vamos falar da BNCC como ela ficou. Isso é um dos problemas. História antiga, normalmente, como campo, como passou a fazer uma reflexão sobre ensino muito direcionada pelo debate da primeira versão da BNCC de 2015, foi a hora que o pessoal de História Antiga entrou em crise e falou assim, meu Deus, a gente precisa pensar sobre ensino, porque senão a gente vai deixar de existir no Brasil. Como a gente sabe que a BNCC está dando origem a todo um documento de modificação de currículos que vai desembocar numa modificação nas próprias universidades, a gente sabia que se saísse a BNCC ali acabava. Assim, História Antiga ia desaparecer, muito provavelmente, no Brasil. Ou as pessoas iam fazer História Antiga com outras intenções que não as intenções atuais. Então vamos falar, acho que o pessoal de História Antiga no Brasil ainda tem uma discussão, se fixa muito na discussão sobre a BNCC, que não foi. Ah, era eurocêntrica, podia não ser eurocêntrica, como é que era, é brasilcêntrica e tal. Chega, não foi. Esse debate ficou e ele foi importante para a gente poder desenvolver essas reflexões de por que, que é importante, qual é a importância do ensino de História Antiga no Brasil. Mas, agora, por outro lado, a gente tem um documento que está em vigor, e esse documento ele é importante para a gente pensar o campo da história antiga. Então, se a gente pegar a BNCC, esse pupurri de povos antigos diminuiu, e com ele diminuiu a diversidade, que é uma das características de por que ensinar história antiga, né? Porque a gente tinha um mundo muito mais diverso. Por outro lado, uma aproximação mais com a ideia de história global criou para desconcentrar o eurocentrismo uma perspectiva de que era importante se estudar todas as sociedades. Não, não vamos estudar mais Grécia e Roma, mas vamos estudar tudo que está acontecendo na África, tudo que está acontecendo na Ásia. E aí os livros de história do sexto ano viraram um pupurri ainda maior. Não vai ser mais só Grécia e Roma, Egito e Mesopotâmia. Agora a gente vai ter Cuxa, a gente vai ter Índia, a gente vai ter China, a gente vai ter os nativos indo-americanos, enfim. Uma série de outros povos, e aí virava efetivamente um pupurri. Não, eu não tenho nenhum problema que fosse um pupurri se ele tivesse um sentido, ele não tinha um sentido. Esse que é o problema, o sentido era, eu costumo brincar com os meus alunos que o ensino e os livros didáticos são uma espécie de cardápio de experiências do passado, e esse cardápio é um cardápio de um restaurante ruim, porque é aquele que tem tudo. É aquele restaurante que é tipo um self-service, mas à la carte, que você vai e vai ter bife à parmegiana, comida japonesa, você pode pedir qualquer coisa e nenhuma delas vai ser boa, porque o cardápio tem tudo, não tem nenhum sentido naquele cardápio, não tem uma especialidade naquele cardápio. A gente poderia fazer um pupurri com uma linha que fizesse algum sentido, ou que propusesse, melhor que fizesse, que propusesse muitos sentidos. Que os professores tivessem a possibilidade de construir, a partir desses direcionamentos, os seus sentidos. Esse é um grande problema da BNCC. Embora ela seja projetada para 60% do conteúdo e 40% ser de especificidades locais, a gente sabe que isso não é verdade, isso não vai acontecer, não tem possibilidade, porque a BNCC já é imensa. E, para além disso, se o que vai ser cobrado nas provas nacionais vai ser tal coisa, é tal coisa que a gente vai ensinar, o resto não é importante na maioria dos casos. Casos de escola quilombola, casos de escolas indígenas, talvez aí esses 40% tenham uma força muito grande. Mas, no geral, isso vai passar batido. O que acaba curricularizando é a BNCC e o livro didático. A BNCC, para o caso do sexto ano, que é onde vai aparecer história antiga e medieval agora, né? Está muito claro na BNCC que foi aprovada que o centro da BNCC, embora seja a ideia de nos definir, criar a nossa ideia de cidadania, criar a nossa identidade como brasileiro, O centro é a ideia de Ocidente. Eles deixam isso expresso lá. No sexto ano, a ideia é estudar os povos do Ocidente em contraposição aos outros povos, embora eles encaixem África como Ocidente. Então, Europa, África e América são Ocidente para a BNCC. O resto entra em comparação. Então, nesse caso, fica muito claro que o Egito é o outro, que a Mesopotâmia e Egito, que são os casos que são mencionados, aparecem como o outro da história. São aqueles casos de comparação para nos construir como ocidentais. O mais curioso é que, embora a América seja entendida como Ocidente, a gente tem esse caráter de Ocidente periférico, cria uma dubiedade se somos ou não Ocidente, os próprios povos nativos americanos são encarados em contraposição com o eixo central que é Grécia e Roma. Então, essas ideias de sociabilidade que são entendidas como a raiz do Ocidente, né, a ideia de política, como a ideia de sociabilidade da polis, a ideia de democracia, a ideia de república, a ideia de lei, todas as coisas que a gente sabe de história antiga que são um eixo, né, do Ocidente, elas aparecem como o centro dessa narrativa ao qual se comparam outras sociedades. Essas outras sociedades incluem o Egito e os nativos americanos. O que é ótimo, porque uma das especificidades para a gente estudar Egito no Brasil é justamente esse traçado que é latino-americano nosso e que é da diáspora africana, né? Nós temos uma formação que nos ensina. E aí, mais especificamente para Egito, é interessante que nós somos formados em história, somos obrigados a estudar tudo isso, uma parte mínima em história antiga, uma parte insignificante em história do Egito, que a maioria das pessoas vai estudar por conta própria, e muita história da América, história do Brasil, história contemporânea, etc. Isso tem o seu lado ruim, a gente não se torna um grande especialista como se tornam as pessoas que fora do Brasil vão trabalhar nisso, mas tem um lado ótimo, que é a gente escuta, aprende sobre coisas que depois servem para a gente para discutir história antiga. Então, eu acho que mais do que Egito até, eu acho que Roma e Grécia, isso é mais importante, porque a gente precisa, mais do que desbranquizar, qual era o verbo que a gente estava usando, porque nenhum deles deve existir, tirar a branquitude do Egito, é mais importante tirar a branquitude do Ocidente e desocidentalizar o Ocidente. Eu acho que isso é o elemento central, é do tipo, olha, Grécia e Roma não eram isso que o século XVI projetou. É essa que é a questão. O Ocidente de Grécia e Roma não existia na Grécia, não eram lugares ocidentais, eram lugares outros, que talvez estivessem mais próximos da lógica oriental do que da nossa lógica atual, e o orientalismo talvez tenha afastado isso com a construção desse Ocidente. Então, eu acho que essa, só para concluir, eu acho que essa ligação com indígenas e com África, da diáspora, nos dá ferramentas para entender Grécia, para entender Roma e para entender Egito muito melhor. Para voltar lá na BNCC, o problema é a BNCC, porque não devia ter um currículo unitário, esse é um problema, mas não vamos falar dele aqui. O problema para a história antiga é a associação a incorporação dessa identidade ocidental, que deveria ser outra coisa. Se a gente está tentando desocidentalizar o próprio Ocidente, não faz sentido que a gente reivindique isso. E isso é a prova de que quem ganhou nesse debate sobre a BNCC foi a vertente mais tradicionalista e retrógrada que defendeu a história antiga. Porque a história antiga lá em 2015, quando ia sair, foi defendida pelos profissionais da história antiga em grande parte, falando, não, tem um potencial legal, a gente precisa aprender isso, inclusive para ser crítico. E, por outro lado, teve um pessoal que falou, não, é importante estudar a Antiguidade Clássica, porque como é que a gente vai saber sobre a República se a gente não estudar a Roma? Como é que a gente vai saber sobre democracia se estão querendo, o PT está querendo impedir os nossos estudantes de receberem a educação clássica e acabar com a liberdade do nosso estudante? Lembrando que 2015 ainda não tinha tido golpe. Então, quem ganhou foi isso. Voltamos aos valores tradicionais do Ocidente que nos constituem como ocidentais, enquanto a gente poderia estar usando história antiga para nos desconstituir como ocidentais e criar uma identidade específica, que no nosso caso fosse mais próxima da africanidade, etc. E aí, só para voltar no assunto e fechar, para não ficar aberto, da escola, como é que faz isso, né? A gente constata como é que está e cria uma narrativa crítica. Enquanto a gente não conseguir elaborar, isso é uma missão para a gente, uma nova narrativa histórica, uma macronarrativa histórica que não seja a macronarrativa do Ocidente, que é essa, que é Grécia, que é Egito, Mesopotâmia, nasce a civilização. Enquanto os livros ainda os livros didáticos, os currículos e a nossa forma de pensar o passado ainda tiverem esse traçado, né, enquanto a gente não tiver a capacidade de criar outras, e existem muitas pessoas buscando essa criação, o que a gente pode fazer é pelo menos ser crítico. Então vai ter que ensinar Egito, Grécia, Roma e Mesopotâmia, porque isso é o passado da civilização, então a saída para isso é ser crítico e tentar usar essas sociedades, primeiro, para criticar essa narrativa do Ocidente, e isso vem criando eu acho que isso vem através da criação de uma radicalidade, de uma alteridade radical em relação a esse passado. Tipo, não é da gente. Não era parecido com a gente, era muito diferente, vamos mostrar como era diferente, embora determinadas coisas existam hoje e essas apropriações de hoje ajudem a gente a dialogar. Eu vou dar alguns exemplos que eu, além da questão racial, que é a mais óbvia, né? Essa questão do enegrecer o Egito, e assim, africanizar o Egito. A questão das religiões politeístas, pensar a lógica das religiões politeístas e aproximá-las das religiões politeístas hoje. E eu estou falando isso para professores, né? Porque isso tem que estar na cabeça dos professores, não dizer isso para os alunos, mas criar formas de trabalhar isso, né? Através da mitologia, por exemplo, né? Aproximar essa ideia da mitologia grega das mitologias africanas, ou da mitologia egípcia das mitologias africanas, e esse tipo de coisa, que pode servir para fortalecer as identidades religiosas que sofrem muito preconceito nos dias de hoje, que são essas das raízes, das religiões de matriz africana, né, politeístas. E outro exemplo que eu dou sempre também é a questão da escravidão, o quanto que a escravidão antiga era radicalmente diferente da escravidão de hoje, e o quanto que a forma da gente ver a escravidão no Brasil, por ter esse passado escravista, colonial, racializa todas as escravidões e homogeneiza todas as escravidões como se fosse a escravidão de senzala, né? Essa de exploração radical no mais alto grau do escravo como mercadoria, porque a gente está vivendo o capitalismo, que é a lógica da mercadoria. Então, entender como que as próprias escravidões eram outras, que também é uma forma de desconstruir estereótipos e construir outras identidades. Para finalizar mesmo, eu acho que o que a gente precisa pensar é quais as identidades a gente quer criar com o ensino de história. Não pode ser essa do Ocidente, que é o que a BNCC quer criar. Então, a gente tem que sentar e cada lugar pode criar uma identidade diferente. Então, para uma escola indígena, falar sobre mitologia grega é uma coisa. Para uma escola no centro urbano, falar sobre mitologia grega é outra realidade. A gente está buscando criar outras identidades, associar a outras coisas. E esse trabalho só quem pode fazer é o professor. Esse é um dos problemas da história antiga. A gente escuta pouco professores, nós, professores universitários, nós que estamos pesquisando ensino de história antiga, temos escutado poucos professores até hoje. Acho que a gente precisa escutar mais essa gente e ver quais são as dificuldades e quais são os interesses, as possibilidades.
Obrigada, Fábio. Inclusive, tá aqui.
Pode perguntar.
Não, na verdade, é só mais o que o Fábio bem disse, né? A gente precisa escutar mais o professor com experiência de chão de escola, e a gente concorda. Mais uma vez, a Ju não me deu procuração, mas eu vi falando por ela também, mas precisamos. E fica aqui, se vocês estiverem dando, se tiverem dicas de professores com essa experiência, manda pra gente. Já falamos com esse ano, que foi o Francisco Vaz, que tem experiência de chão de escola, da área de língua portuguesa e literatura, e foi muito rico. Então, assim, se vocês tiverem também indicações, manda pra gente que a gente vai convidar, a gente vai perturbar até a pessoa aceitar. Então, fica só para ratificar o que o Fábio falou. Por favor, deem dicas. Fábio, se também tiver alguém para indicar pra gente, pode depois passar o contato pra gente convidar para os próximos episódios.
Isso é importante. Tem muita gente legal, certamente, fazendo muita coisa legal por aí, né? E a gente não conhece.
Pois é. É o que é uma pena, na realidade, porque talvez a pesquisa em ensino de história antiga ficaria muito mais rica, né, se a gente pudesse ouvir essas pessoas. Até para construir a própria noção, a partir da academia, do que pode se pensar e do que se pensa história antiga. Porque uma coisa é a academia pensando a partir de pressupostos científicos, né? Outra coisa é o chão da prática, né? É o chão da escola em que você pega a prática, enfim, e faz muitas comparações, muitas reflexões de tudo, de jogos, vídeos, de, enfim, filmes. Eu acho que eu acho que a gente não pode trabalhar, acho que já passou da hora da gente trabalhar separado. A gente tem que trabalhar junto. As suas especificidades, claro, mas, enfim, a gente, talvez essa maré de obscurantismo que a gente tenha vivido justamente porque a gente anda muito separado. Talvez se a gente se juntar, né, cada um nas suas reflexões, para refletir junto e cada um na sua área, acho que vai ser essencial, a gente só tem a ganhar. O que eu ia perguntar, Fábio, você falou de uma coisa que eu acho muito interessante e é uma área que a gente tem visto cada vez mais crescer, que é a história global e a necessidade da história global como uma perspectiva que vai trazer, de alguma maneira, essas reflexões sobre alteridade para pensar, inclusive, em desconstruir a noção de Ocidente que a gente tem. E eu sei que você tem contato, e eu imagino que você trabalha também com o pessoal de história global. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da história global para a antiguidade e para a sua área. E, se possível, claro, se as reflexões da história global podem chegar à sala de aula.
Maravilha. Acho que talvez seja a coisa que eu mais tenho estudado ultimamente, inclusive, essa lógica da história global, pela participação no MITRA, né, que é o Laboratório de História Global, História Antiga Global, da Federal de Santa Catarina. E a gente tem se reunido bastante para conversar sobre história global e história antiga, assim, inclusive com participações de gente fora do Brasil, e tem sido muito enriquecedor nesse sentido. Agora, sobre as potencialidades e etc., a história global, é importante falar primeiro que história global é muita coisa e é entendida como a panaceia de todos os males. Então, a gente tem muitas questões da história global que podem ser bastante problemáticas, porque não é a panaceia de todos os males, mas ali você pode ter alguns apontamentos que podem ajudar a gente a estruturar uma nova narrativa, por exemplo, que envolva mais do que a lógica eurocêntrica. Eu acho que... E aí se tem uma discussão sobre história global, se história global é uma questão espacial, então é englobar tudo, né, tomar todo o globo como esfera de análise, e aí a gente poderia pensar numa história antiga global como sendo tudo que está acontecendo no planeta inteiro naquele recorte de tempo específico da história antiga. O que ainda assim é problemático, porque o recorte de tempo específico da história antiga diz respeito muito mal a uma porcentagem muito pequena da Europa, né? Em especial lá no fim, assim, se o início é nebuloso e a crítica sobre a questão dos povos ágrafos e o surgimento da escrita como o surgimento da civilização já foi feita, isso aí já é, essa divisão já é completamente arbitrária, a do fim, então, com a queda do Império Romano é ainda mais absurdo, porque não faz sentido para a enorme maioria do planeta, mas muito da história global se toma ainda desse jeito. Falar de uma história da antiguidade tardia global, o que está acontecendo no mundo nesse período que nós convencionamos chamar de antiguidade tardia. Então, essa é uma possibilidade, que é geográfica, né, do que é história global. Eu acho que ela é, talvez, a menos interessante, porque... Não possa ser interessante, porque eu acho que existem fenômenos aos quais se responde globalmente, fenômenos geológicos, fenômenos naturais, aos quais possivelmente há respostas que unificam o globo, embora aqueles povos não tivessem nenhum contato anterior. Né? Então, por exemplo, a ideia era do gelo, né? Essa ideia, por exemplo, é uma ideia de que povos em outros lugares, todos os lugares do mundo, eles lidam com isso. Com essa questão do esfriamento, não precisa ser a era do gelo específica, né? Mas as mini-eras do gelo que as pessoas constatam, né, com a história ambiental e assim por diante. Mas isso eu acho que talvez seja uma coisa para ligação maior de uma história ambiental, e eu acho que é a menos interessante. Eu acho que um elemento talvez seja mais interessante para pensar história antiga, a gente tem dois caminhos, um é o caminho dessa conexão, em começar a pensar a ideia de conectividade. Mas, para mim, o que eu acho mais importante que a história antiga tem trazido é a ideia de retirar o foco do europeu, então a crítica ao eurocentrismo, tanto no nível da narrativa, que se essa narrativa do Ocidente, essa narrativa europeia, que tem a Europa como centro, mas também no nível epistemológico, do entendimento sobre a realidade. Então, tentar pensar que essa forma de ver o passado nos influenciou de maneira que a gente trabalha com conceitos que são conceitos que partem das experiências basicamente europeias de mundo, de uma ontologia, uma epistemologia que é específica da Europa moderna, e até agora, basicamente, nós analisamos toda a história humana a partir dessas categorias e dessas formas de pensar. A ideia da racionalidade, né, que é muito cara a essa perspectiva do Ocidente, porque teria nascido na Grécia Antiga em um determinado momento, embora exista o debate, né, do veio da África, não veio, tal, enfim, seja lá o que for, mas essa ideia da racionalidade separada, né, como algo, uma forma de pensar que está separada, por exemplo, da razão e emoção, essas dualidades que são dualidades do mundo moderno que marcam muito a nossa visão. Humanidade e natureza, razão e emoção, corpo e espírito, todas essas formas são formas que a gente atribuiu à Idade Antiga. Então, por exemplo, não é incomum, ainda que seja uma corrupção na tradução, de que textos egípcios sejam traduzidos como espírito, e essa realidade não fazia sentido dentro da lógica antiga, do Antigo Egito. Não existia ideia de espírito, como a gente entende hoje, com essa dicotomia corpo-espírito. Os egípcios tinham muitos elementos da personalidade que talvez, juntando alguns ali, a gente poderia fazer uma gambiarra para chamar de espírito. Mas ainda assim não é efetivamente o que a gente entende. Isso aconteceu com tudo. O debate mais famoso sobre história antiga da economia, o debate sobre a economia antiga é esse. Ela funcionava ou não funcionava como funciona no mundo moderno? O debate sobre política é esse. Existe Estado ou não existe Estado? Como é que é Estado? Tem política ou não tem política? Só tem política a partir do momento que se chama política, ou a partir do momento em que existe uma forma específica de organização do gerenciamento coletivo. E hoje em dia as pessoas estão apontando, não, lá, isso já existia antes, quando nem se chamava política, porque não existia essa palavra naquele idioma, naquela concepção. Enfim, toda a nossa forma de ver, inclusive essa própria divisão entre esferas, economia, cultura, política, religião é a mais óbvia delas, que é um conceito que nem existia para o mundo antigo e que a gente o tempo inteiro está enfiando ali, olha, religião antiga. Não que dê para ver o mundo antigo como a forma que ele, como ele era, mas se a gente comparar esse mundo antigo com sociedades, como a gente estava falando, com sociedades nativas americanas, a gente vai ter uma proximidade maior do que se a gente comparar com a nossa sociedade. Essa que, para mim, é a questão fundamental disso. E eu acho que a história, um dos elementos interessantes da história global como método, né, não como visão geográfica, é justamente esse questionamento dessas formas de entender o mundo, que desemboca na ideia do que é muito visto como hoje em dia como descolonização no seu sentido geral e nos seus sentidos muito específicos, né? O anticolonial, o pós-colonial, o decolonial, todas essas diferenças, mas que a gente pode chamar de forma muito geral de uma descolonização do pensamento. Acho que isso é um elemento que está na história global e para mim é o mais interessante, mais até do que pensar a conectividade, que é um elemento importante para a gente romper outra das formas da modernidade que foram postas para o passado, que é do Estado Nacional. Ah, então, vamos pensar o Egito. O Egito é um ótimo exemplo para isso, porque as fronteiras são naturais e muito bem delimitadas na sua maior parte do tempo. Porque tem deserto de um lado, deserto do outro, mar Mediterrâneo, cataratas do Nilo lá embaixo. Ainda assim, eu acho que talvez o Renan Lemos tenha falado quando conversou com vocês aqui sobre Núbia, eu não lembro, embora tenha escutado, já faz tempo. Ainda assim, hoje se aponta muito para associações entre esses povos do Nilo, e que seriam egípcios e núbios, como tendo características em comum. Porque é uma obviedade, eles moravam em situações muito, muito próximas. A própria ideia de Núbia não é uma ideia da época, né? É uma ideia posterior, de um lugar geográfico que foi estabelecido posteriormente e tal. E muito disso é tomado, e eu vou puxar um outro assunto que talvez seja legal discutir, é tomado a partir da modernidade e da identidade nacional, né? Então, o Egito está lá, nos últimos meses, muita propaganda sobre as reivindicações das identidades modernas do Estado Nacional Egípcio sobre o Egito Antigo, né? Você teve lá a parada dourada dos faraós, aquela coisa lá dos corpos das múmias desfilando, né, num aparato que era meio militar, meio carnavalesco, uma coisa engraçada, mas que chama muita atenção a questão de como é tratada, como são tratados os trabalhos arqueológicos, como descobertas do mundo maravilhoso. Olha, descobriram uma cidade inteira no Egito, olha que coisa linda. E o Egito ainda se presta muito a essas grandes, entre aspas, descobertas, né, porque continua saindo muita coisa bonita, né? Ao contrário da arqueologia na Europa, que está hoje em dia muito mais evoluída em muitos sentidos, justamente porque não tem tanta coisa bonita para achar mais, já deu, assim, não, ninguém vai achar uma pirâmide no meio de Roma, vai ter que destruir a cidade inteira, isso não vai acontecer. Embora você possa encontrar alguma coisa, vai ser mais difícil, né? Vai levar um metrô ali e vai encontrar alguma coisa. Mas dificilmente vai encontrar a quantidade de coisas, sei lá, no Egito, cavamos aqui em um determinado lugar, achamos uma cidade. Cavamos aqui em um determinado lugar, achamos 48 sarcófagos. Isso é mais difícil de encontrar. E isso serve para a lógica da identidade nacional do Egito e serve para o Estado moderno egípcio também, né? Que é a indústria do turismo, que é estimulado por isso, que é muito importante no Egito. Então, essa reivindicação nacionalista é uma outra coisa que a história global ajuda a combater, essa questão das fronteiras nacionais, entender como que o Egito, por exemplo, fazia parte de no período que eu estudo, né, no final da Idade do Bronze, fazia parte de um sistema inteiro do Bronze tardio, né, com comunicações internacionais, com uma prática palaciana que tinha muitas características em comum, e como essas fronteiras são muito artificialmente criadas também, né? Hoje se pensa muito isso, né? Questões identitárias, inclusive, da identidade. Quem eram esses egípcios? Quem eram esses estrangeiros? Como os egípcios viam os estrangeiros? Como os estrangeiros veem os egípcios? Enfim, falei um monte de coisa, mas eu acho que a história global ajuda a gente a rever toda a forma como a gente... Pode ajudar a gente a rever a forma como a gente olha para o passado. Nem sempre vai ajudar, não. Acho que existem outras possibilidades. A história global também é fruto da globalização, também é fruto da expansão da lógica capitalista que efetivamente globaliza o mundo pela primeira vez. A lógica da mercadoria é o que unifica o mundo efetivamente pela primeira vez. Então, essa história global também pode ser uma história apologética disso, né? Olha que bonito que são as trocas de mercadorias que existem desde a Idade da Pedra. Vocês já viram um vídeo do Donald Trump entrevistado por um dos personagens daquele cara que faz o Borá? Como é que é o nome do cara que faz o Borá?
Acho que é o
Sacha
Baron Cohen.
Isso. Do Sacha Baron Cohen, né? Ele tem um personagem de um rapper, que aí tem uma entrevista com o Trump, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, né? E aí ele fala, e aí, quando que os seres humanos começaram a fazer o business? Né? Quando começaram a fazer negócios e tal? Aí o Trump fala, os seres humanos fazem negócios desde sempre, desde a época das pedras. E o que eles trocavam na época das pedras? Trocavam pedras. Então é isso. Existe uma história da globalização que é apologética dessa troca também. Então, a história global não é também só a panaceia, né? Ela pode ser a doença também, né? É a forma como a gente trabalha com ela.
Você falou é o LD, não é? O personagem.
Isso mesmo. Procura lá LG Trump no YouTube que vai aparecer.
Já vai para as dicas, já. Pô, então, é possível pegar essas reflexões sobre história global para pensar as disciplinas na universidade com relação à história antiga, já que você é professor e está dando aula de história antiga, e dá para pegar a mesma reflexão e colocar na sala de aula, claro, óbvio, cada um com as suas especificidades?
Eu acho que a gente tem dois caminhos, um maior e um menor em relação a isso. O maior, e que é o ideal, é destruir os currículos que a gente tem nas universidades hoje e não estabelecer um currículo único. Esse currículo que a gente vai entrar na universidade, você vai ter tantas matérias lá de introdução à história, de teoria, seja o nome que quiserem dar, teoria, historiografia, etc. São matérias no nível mais profissional, até de metodologia, muitas vezes. São matérias no nível mais técnicas, profissionais de trabalho e história da disciplina, essas coisas. E você vai ter matérias sobre historiografia mesmo, né? E normalmente essas matérias sobre historiografia seguem uma macronarrativa que é essa eurocêntrica. História antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil, história da América e etc. E eu acho que o maior desafio é aquele que eu tinha falado antes, criar novas macronarrativas, que sejam outras. E aí eu acho que o ideal, assim como não tem BNCC, é não haver um currículo único no Brasil. Ah, poxa, aqui eu tenho uma universidade super dedicada a uma forma que parte do estudo dos nativos americanos e dá muita ênfase para isso e para a relação dos povos nativo-americanos. Então vai ter matérias, se a gente for chamar de nomes tradicionais, de pré-história do Brasil 1, 2, 3 e 4, história do mundo Inca, história dos vários povos que existiram na América. E depois as outras disciplinas virem a partir disso, né? Então talvez uma história da América Latina como um todo e o Brasil se destacando disso depois e assim por diante. E aí você pode ter uma leitura completamente diversa no outro lugar, um currículo mais, por exemplo, apoiado na diáspora africana. Então aqui eu vou ter África 1, 2, 3 e 4. E aí a gente tem um sistema de SISU que é nacional. A gente poderia ter diferentes universidades com currículos diferentes, dando ênfases diferentes, e a pessoa, de acordo com o interesse, poderia se deslocar entre esses currículos, que não precisariam ser fechados, mas que poderiam ter ênfases diferentes, criar narrativas diferentes que dessem ênfases diferentes. Esse é o primeiro e a tarefa mais difícil, né? A segunda é mais especificamente, como você falou, como que faz isso com o currículo que já tem? Em história antiga, como é que a gente faz isso? Eu acho que aí história antiga é um mundo gigante e poucas pessoas sentam e pensam efetivamente no curso que elas vão construir de história antiga. Na enorme maioria, é uma crítica dura, que talvez não deveria ser levada nesse sentido. Eu não sentei e pensei. Todo mundo senta e pensa no curso de História Antiga, pô, óbvio. Mas eu acho que talvez não questione necessariamente os pressupostos, porque a gente está acostumado com determinado tipo de coisa. Então, eu sento na cadeira de História Antiga da universidade. Passei num concurso, tem que dar um curso de História Antiga ou dois. Normalmente é um ou dois nas universidades. A gente tem, normalmente, quando é dois, um curso para o Oriente, em larga escala, e um curso para o Ocidente. Em algumas universidades muito loucas, você tem um de Grécia, um de Roma, e o Oriente nem levado em consideração. E tem lugares em que você tem uma matéria para tudo, né? E tem outros lugares que estão experimentando outros recortes, né, que dialogam mais ou menos com isso. Então, você tem um diálogo entre Ocidente e Oriente até o bronze, que é um recorte temporal, e a partir do ferro você trabalha com tudo também, Oriente e Ocidente, como é que é um recorte mais tradicional, porque obedece um pouco à lógica do que era Ocidente e Oriente, em alguma medida. Mas você tem outros recortes, por exemplo, acho que lá na Federal de Santa Catarina, salvo engano, o Fábio Morales e o Alex Degan, que estão trabalhando lá, fizeram um recorte diferente em que o Fábio trabalha com o que seria o mundo mediterrâneo e o Alex vai trabalhar com Oriente Extremo, Índia, China. Enfim, as pessoas estão experimentando outras formas de organização, espaço-temporal da disciplina. Mas, no geral, quando a pessoa passa no concurso e entra, assim, o que eu tenho que dar? Aí você senta lá, 15 aulas. Eu falo, bom, eu tenho que talvez falar um pouco de pré-história. Aí eu tenho que falar um pouco sobre uma questão metodológica, sobre fontes em antiga, sobre cultura material, que é uma coisa importante, que talvez não vejam em outras disciplinas. Aí, beleza, dei umas 2 ou 3 aulas sobre isso, agora sobraram 12 aulas, vamos ver como é que eu encaixo isso aqui. Aí, porra, explode um mundo de coisas para você falar. E se você fala sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, você fala assim, pô, mas e a China, professor? E o que estava acontecendo em Kush? Né? E o que estava acontecendo não sei aonde? Por que você não está falando da Índia? E todas as outras possibilidades que vão aparecer a partir disso, né, do que seria uma história global geográfica. Quero saber tudo o que está acontecendo, né, inclusive questionar a própria ideia de antiguidade e seus recortes espaço-temporais. Né. O que é a antiguidade africana? Quando acaba o que a gente pode chamar de antiguidade? O que é a essência da antiguidade? Se a antiguidade não é um recorte que acaba com a queda do Império Romano do Ocidente, ou você pega a antiguidade tardia, vai um pouco mais além, se a antiguidade não é isso, o que é a essência da antiguidade que vai fazer com que a gente possa falar numa história antiga americana? Tem gente que trabalha com arqueologia brasileira, né, que fala de uma história antiga do Brasil. Mas, e aí, o que é essa história antiga do Brasil? Acaba quando cai o Império Romano lá do outro lado do planeta. Então, aqui, ó, corte, vamos só estudar até esse ano aqui. Então, primeira questão é pensar o que é essa essência da antiguidade. Mas aí o cara se vê com esse problema, né? A pessoa se vê com esse problema. O que, que eu vou fazer? É 500 civilizações. E eu não posso, eu não tenho como dar conta disso e fica para e assim, é uma escolha minha, assim, eu não gosto disso porque eu tenho a experiência da escola, da coisa do uma civilização por dia. Eu acho que fica ruim, isso eu vou dar uma aula de Egito e aí e não tem como não ser orientalista, basicamente, dando uma aula só de Egito, porque eu vou fingir que uma civilização que durou no Egito faraônico 3 mil anos, se, eu consigo colocar ela em 10 características que atravessam toda essa esses 3 milênios. Então, se para dar uma aula só, o negócio fica difícil. Para Grécia e para Roma, a mesma coisa. Falar, mundo micênico é grego? Ou não é grego? Grego é só da pura Grécia arcaica. O que, que é Grécia? Grécia é África também? Grécia é Ásia Menor? Grécia é Península Itálica? O que, que não é? Enfim, a gente tem todos esses debates que não aparecem num curso de História do Brasil. Ah, porra, História do Brasil, você pode falar, eu vou falar das conexões do Brasil com a América Latina, com o resto do mundo e etc. Mas não existe esse debate, porque os professores de História do Brasil não têm que fazer esse recorte com o nível que a gente tem que fazer de História Antiga e de História Medieval, que são períodos enormes e que dão conta do mundo inteiro. Talvez História Contemporânea, né? E aí, dependendo se o currículo tem uma história dos Estados Unidos, se tem uma história da Ásia, possa repartir, mas mesmo currículos que são muito novos, né, depois de 2003, com todas as reformas para inserir História da África nos currículos brasileiros, né, eu entrei em 2003 na universidade. Então, eu não tive nenhuma matéria de África na universidade, porque o currículo ainda não tinha mudado. Né. Foi enquanto eu estava na universidade, começaram a aparecer as primeiras matérias optativas de África, com professores convidados, inclusive, gente que nem ficou no Brasil. Aí começaram a aparecer as primeiras contratações da área de História da África. Alguns professores que eram de outras áreas migraram para a História da África. Mas não tinha, quando eu entrei no currículo que eu peguei, uma matéria de História da África. Lá dentro, quando eu estava lá na meados da faculdade, já começou um currículo com uma matéria de História da África. Mas mesmo que tenha, vão ser quantas? Duas. É matéria da África até a colonização. Mas qual colonização? A do século XVI ou a do século XIX? Enfim, esses recortes para outros lugares que não essas mais tradicionais que a gente tem são problemáticos. Mas para sintetizar, para não falar muito mais do que eu estou falando, a história, como é que faz a história global? Acho que o que dá sentido lá para a matéria de antiga é pensar quais são os objetivos. O que eu quero com esse negócio aqui? Se o que eu quero é desconstruir a ideia do Ocidente, então eu tenho muitas possibilidades de fazer isso. Eu posso fazer um curso que misture Ocidente e Oriente e falar de Egito e falar de Roma, eu posso, e aí não falar de Grécia, enfim, eu posso falar só de Grécia e ali tratar a questão do Oriente e do Ocidente, no contato entre esses povos, a questão da helenização e todo esse debate sobre helenização ou não existe helenização é uma outra possibilidade. Então eu acho que a gente tem que fazer desenhos de cursos que sejam diferentes e talvez variar. Eu tenho um curso específico que é meu, assim, que é uma escolha. O meu curso é um curso, como eu dou aula num curso de licenciatura, não tem bacharelado aqui na UFTM, o meu curso de História Antiga é um curso que tem um objetivo principal, que é que essas pessoas saiam do curso sabendo responder a pergunta: para que que serve isso? Para que que serve ensinar isso nas escolas? O meu desespero como professor é que um aluno meu chegue na escola e fale assim: ah, eu não sei para que que serve História Antiga. Então, pelo menos isso eu quero que eles aprendam. Para que, que pode servir História Antiga? Que é um pouco da discussão que a gente fez lá no início. Então, o meu curso, e eu sofro com isso, é um curso que não tem uma construção tradicional. Eu não dou uma aula de Egito, não dou aula de Roma, não dou aula de Grécia. Eu dou aula de apropriações do passado, eu dou aula sobre debates gerais sobre economia antiga e como que isso pode ser usado na sala de aula. Debate sobre política e religião, como isso pode ser usado na sala de aula. Debate sobre, sei lá, cultura e como que isso pode ser usado na sala de aula. Sobre grupos subalternos, história vista de baixo, história das mulheres, história dos escravizados, como que isso pode ser usado na sala de aula. O meu objetivo está todo voltado para isso. Foi uma lógica minha, falei, bom, por vir dessa formação, de gostar de estudar ensino de história, e de perceber essa urgência, do tipo, eu só não posso dizer que essas pessoas saiam, vai para a sala de aula sem saber para que serve. Elas podem não saber nada de Egito, e aí elas se viram para aprender, vai ver vídeo no YouTube, qualquer coisa. Desde que elas sejam críticas à narrativa tradicional, elas podem falar uma atrocidade sobre o ensino de Egito, que se for uma atrocidade do tipo, errar o que é Reino Médio e o Reino Antigo, não faz a menor diferença. Porque eles não vão lembrar disso. Ah, dizer que o livro dos mortos existia, não existia, não existia desde o Egito pré-dinástico. Ou não falar de livro dos mortos. Não faz diferença isso na vida das pessoas. Mas pode fazer, desde que seja voltado para isso. Não, eu vou falar sobre o livro dos mortos e vou linkar isso com alguma coisa. Beleza, pode ser feito. Essa é a minha escolha. Mas eu acho que eu tenho vontade, por exemplo, de fazer cursos de história antiga temática. Um dia eu falar assim, ah, esse meu curso de história antiga vai ser inteiro sobre Índia Antiga. Ah, mas a gente não vai ver nada sobre Roma? Não. Ah, mas vai ver nada sobre... Não, não vai. E aí, no outro semestre, você dá sobre Grécia. E no outro semestre, sobre não sei o quê. Acho que a inquietude é importante. Inclusive, para movimentar a gente a continuar se questionando e estudando aí. Porque, senão, a gente senta em cima de um curso feito e fica naquilo ali durante 20 anos.
Fábio, eu tenho uma pergunta que é bem específica para a nossa formação. Nós três fomos formados na Universidade Federal Fluminense. O Fábio é de 2003, eu sou de 2004. E a gente pegou um currículo feito pelo...
Eu sou de 2012.
E a Sara, de 2012, pegou um outro currículo. E esse currículo que eu e Fábio pegamos é um currículo feito pelo orientador do Fábio, o saudoso Ciro Flamarion Cardoso, que os deuses o tenham em bom lugar. E você acha que, de alguma maneira, a gente é influenciado por esse currículo pensado pelo professor Ciro? Eu admito, admito que eu sou muito, e eu acho que era um currículo excepcional, e, é claro, tinha problemas, você chegou a apontar um deles, não tinha história da África, por exemplo, nem da Ásia, mas para o contexto em que foi pensado, eu acho que foi na década de 90 que ele foi implementado, né? Para o contexto que ele foi pensado, eu acho que foi assim, uma coisa particularmente genial para mim, no Brasil, pensar uma formação com várias disciplinas que podem ser soltas, né? Pelo menos 2 anos da sua formação pode ser a sua escolha em recortes temáticos. Entre eles, um recorte que eu acho que eu vejo muito pouco nas universidades, que, por exemplo, é o de geohistória, que quase não é trabalhado, que é uma coisa incrível, e até uma influência, talvez, brodeliana, do Ciro, mas enfim, queria que você respondesse essa coisa específica, que eu acho que influenciou muito a nossa formação. Só... Talvez eu não sei se da Sara tanto, mas nossa.
Eu ia falar que assim, eu ainda peguei esse currículo, com a inserção das disciplinas de História da África, porque aí já tem a lei, né, e obrigatória, só, de fato, só tinha uma, mas, e a própria História Antiga, né, a gente só tem uma. Era um currículo que, particularmente, sou influenciada e eu gostava, como a Juliana falou. Tem seus problemas? Tinha seus problemas. Enquanto estava na UF, a gente, fazendo parte das comissões, a gente tentou que não se acabasse esse currículo. Eu fui do grupo que a gente tentou que não se destruísse esse currículo, porque, apesar dos problemas que tinham, acho que tinha muito mais ganhos. Era uma formação diferenciada. Ao contrário de que muitos falavam, os críticos, não era um currículo que te deixava especialista em nenhum eixo. Não deixava. Você poderia... Eu fiz muita disciplina de história antiga, mas eu não sou especialista em história antiga, gente. Pelo amor de Deus, para isso tem mestrado, tem doutorado, enfim, o restante do seu estudo. Era muito mais interessante, porque, infelizmente, não dá para se fazer tudo que é possível dentro de um curso de história. Como o Fábio bem disse, só a história do Egito 3 mil anos. Não tem como. Então, assim, a gente tem que escolher. E tendo essa possibilidade de uma escolha dentro daquilo que você tem uma afinidade, acho que a faculdade fica um pouquinho melhor. Então, assim, o que se transformou, isso aqui é papo para, acho que para outro podcast, para outro episódio, mas o que se transformou, eu não sei, né? Eu já não estou na UF, eu já me formei. Agora tem um outro currículo, tem uma outra estrutura. Mas, enfim, eu ainda peguei esse currículo pensado pelo professor Ciro, provavelmente diferente de vocês, porque já foram quase 10 anos depois, né, de quando vocês entraram na UF, mas ainda tinha muita influência. Eu acho que, basicamente, assim, em questões de disciplinas obrigatórias e outras, optativas, mas eu acho que era em quantidade e a questão de História da África, que passou a ser obrigatória, que no meu já era obrigatória. E também minha turma foi a última que ainda saía formado como bacharel licenciado. Eu ainda consegui pegar essas transições. Embora que na época da formatura foi outro, mas enfim, aí também é outro tema de podcast, mas consegui a dupla titulação, que não foi de graça, né? Porque, enfim, a gente tem que correr atrás de muita disciplina, tanto na educação quanto as do bacharelado. Mas, bom, deixar o Fábio com a palavra, mas eu era uma fã desse currículo também, tem influências. E, né, bom, tem outro.
Eu sou, obviamente, muito influenciado por esse currículo também e gosto muito dele com todas as questões que envolvem esse currículo, como vocês mesmos colocaram. Não é um currículo perfeito, não existe currículo perfeito. Existem escolhas e o currículo, ele, para ser bom, ele tem que ter uma boa orientação e uma boa funcionalidade. Esse currículo da UF, ele não é aplicável, o currículo que a gente pegou na UF, né? Que era um currículo que tinha um ciclo básico de metade do curso, um pouco menos da metade. Você tem um ciclo de licenciaturas, onde, como tinha dupla titulação, você fazia as matérias da licenciatura, né? Que depois podiam ser separadas, você podia sair... Teoricamente, ninguém poderia sair com uma titulatura só, né? Porque a gente não tinha duas monografias. Você fazia uma monografia que servia para licenciatura e bacharelado. Então, você não podia sair com uma das titulaturas, embora se você não tivesse cumprido a carga horária das licenciaturas, a pessoa podia se formar, mas isso era uma mutreta que se institucionalizou. Então, você tinha um núcleo básico de disciplinas obrigatórias para todo mundo iguais, um núcleo de licenciatura, e você tinha ali o resto, que eram disciplinas que eram organizadas de maneira temática. E elas, ao contrário de muitas outras universidades, não eram soltas. Né, do tipo, ah, você pode pegar então metade do seu currículo, você escolhe quais as disciplinas você vai pegar entre as que os professores escolherem oferecer. A ideia de que existiam eixos cronológicos e temáticos, né, três eixos cronológicos e três eixos temáticos, ajudava a te dar um direcionamento. Então você poderia escolher, por exemplo, história antiga e história da cultura. Não, os eixos eram antiga e medieval, moderna e contemporânea, não era isso? E o outro era
cultura, economia. Política, economia.
Economia e sociedade, cultura e mentalidades e política, enfim. E você poderia escolher o eixo de cultura no Antiguidade e Idade Média e fazer matérias e se formar sem fazer nenhuma matéria de Antiguidade e Idade Média, só pegando matérias do eixo de cultura. Né? Isso era uma possibilidade. Eu acho que isso criava era um currículo que criava estimulava uma independência. E eu acho que isso é importante, uma autonomia. Né? Então, mas isso é muito pouco possível em outras universidades que têm um corpo docente muito menor do que o da UF, porque você precisava ter sempre disciplinas oferecidas nos eixos, tem sempre ter uma matéria de economia, tem sempre ter matéria de política, tem sempre ter matéria de cultura, tem sempre ter matéria de antiga, tem sempre matéria de moderna, tem sempre ter matéria de contemporânea.
E as instrumentais? Desculpa te interromper, ainda tinha as três instrumentais isso. Obrigatórias.
Você tinha instrumentais obrigatórias e tinha dentro das obrigatórias também um eixo que era um eixo mais teórico-metodológico. Não era um eixo, né? Matérias teórico-metodológicas para se fazer. Então, você tinha essa possibilidade, e eu acho que é muito interessante você dar autonomia, mas isso só pode ser feito quando você tiver um departamento que garanta essa oferta. E poucos no Brasil conseguiriam fazer isso, porque não são tantos que tem 50 professores, como era o caso de lá. Então, isso é a primeira coisa. Ele tem que ser funcional e não vai ser funcional em todos os outros lugares. Mas ele é muito bom porque ele estimula muito a autonomia. E talvez essa seja o melhor aprendizado que você pode dar para uma pessoa na universidade. Olha, vai lá e se vira. Faça o que você quiser, aprenda o que você quiser aprender. Porque isso é uma forma de você construir a sua própria formação, né? E te dar ferramentas para você ser crítico para construir a sua própria ação na profissão. Então, eu vou saber como entrar na sala de aula e ter uma autonomia dentro da ideia de professor. Não vou ser dependente da bibliografia, vou saber como pesquisar e assim por diante. Havia uma crítica muito forte nesse currículo, que era a ideia de que se formava muito para pesquisa e pouco para sala de aula. Eu acho muito ruim essa crítica, porque formar para pesquisa é formar para sala de aula. A ideia de professor pesquisador é um negócio que parece que veio do céu e estava presente nesse currículo. Né? O sujeito, ele é professor pesquisador. Eu acho que na UF existia um problema na minha época, eu acho que não existe com tanta ênfase agora, por causa da mudança dos professores que dão as matérias para a licenciatura de pedagogia e do eixo, que é esse eixo das licenciaturas. São professores que agora são bem melhores do que os professores que eu tive, e porque por causa da própria evolução da área de ensino de história. Isso tem muito a ver, assim. Eu me formei 15 anos atrás, quase, e não existia ensino de história no Brasil, praticamente. A área praticamente inexistia. Assim, você tinha ali grandes medalhões que faziam... Mas a área se desenvolveu muito. E aí muita gente foi pesquisar isso e isso criou um pessoal especializado e voltado para pensar isso de uma maneira muito mais intensa e muito mais ligada à história do que antes. Então, esse currículo ele era questionado por ensinar pouco a sala de aula. Eu acho que teve muito questionamento que buscou engessar o currículo na tentativa de achar que estar preparado para a sala de aula significa falar sobre tudo que você terá que falar na sala de aula. Ah, mas eu não vi Egito, como é que eu vou dar aula de Egito? Foi como eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente forma em história antiga, no currículo como um todo, para você aprender a pesquisar. Ah, então eu não vi Egito, então eu vou correr atrás de saber isso. Aprender a estudar, né? Aprender a construir conhecimento sobre qualquer coisa que precise. Eu não estudei, sei lá, Revolução Chinesa, mas se amanhã eu tiver que pegar uma turma de estudantes e dar aula sobre Revolução Chinesa, eu vou parar e vou me preparar para isso e paciência, vou fazer esse tipo de coisa. E acho que para todo, né? Eu acho que a construção dessa autonomia auxilia nisso. E a crítica que se fazia era essa, de que esse currículo não dá as ferramentas. Eu acho que, de fato, existia um problema. Eu saí da graduação, de fato, muito, com muita deficiência para pensar a realidade da sala de aula. Então, as minhas matérias, por culpa minha também, porque havia um desprezo entre o alunado por aquelas matérias de ensino, com certa razão, porque os professores eram questionáveis. Se tinha professor que ia à sala de aula e falava, tinha professor que falava assim, numa aula de prática ou de estágio, que seria o equivalente para outros lugares, né? O professor ficava discutindo místicos da Europa moderna e falando que a física quântica já tinha provado que o sujeito podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso de uma forma completamente descontextualizada, desse jeito que eu estou falando para você mesmo. É pura aleatoriedade. Então, eu saí com uma deficiência muito grande. Isso foi um sofrimento para mim. E acho que isso é muito determinante na forma como eu organizo meu curso de antiga. Porque quando eu fui para a sala de aula, o que aconteceu comigo é que eu reproduzi o que eu tinha visto na sala de aula a minha vida inteira. E todo mundo sabe que o que a gente viu na sala de aula a vida inteira é uma droga, né? Não deve ser reproduzido, porque todos nós sabemos todos os problemas que a educação tem e que a forma como a gente pensa a educação tem. Então, eu não fui preparado para pensar a sala de aula nos cursos voltados para ensino de história. De fato, existia uma falha nesse currículo, que não era uma falha do currículo, era uma falha das pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho de formação. E aí depois foi uma crise, você entrar na sala de aula e fazer isso, depois ter que correr atrás sozinho. Mas eu acho que o currículo era tão bom que ele me deu as ferramentas para, na hora que eu falei, cara, eu preciso estudar sala de aula. Porque o professor pesquisador não é só aquele que, ah, eu preciso dar aula de Egito, eu vou pesquisar Egito. O professor pesquisador é aquele que fala assim, eu preciso dar uma prova, eu vou pesquisar provas. Eu preciso dar uma aula expositiva, eu vou pesquisar aula expositiva. Eu preciso fazer uma avaliação, vou pesquisar avaliação. Eu quero fazer um seminário com os meus alunos, eu vou pesquisar como se faz um seminário. E que é essa questão de aprender a construir conhecimento, e isso vem da autonomia. Por isso eu achei esse currículo era excelente, embora não fosse aplicado em nenhum lugar. E currículo, como eu falei para vocês, não é modelo para ser usado em todos os lugares. Seria melhor se todo mundo se formasse no currículo que eu me formei? Acho que seria melhor. Mas seria o ideal? Não. Eu quero outros currículos, inclusive, para ter formações mais diversas. E esse currículo é isso, foi pensado com determinados princípios que falaram no início da década de 90, né? Acho que pelo Ciro Cardoso, o próprio Vanfas e o Edmilson Rodrigues. O Edmilson continua dando aula, acho que até hoje, na UERJ. O Vanfas acho que estava aposentado da UF e estava como professor visitante em algum outro lugar, enfim, não sei. Mas pensaram para manter a unidade do professor pesquisador e formando professores pesquisadores efetivamente. Então, formava você de forma de um jeito em que era possível você sair e tentar um mestrado sem se preparar, sem precisar de um tempo grande de preparação. Então, muita gente fazia isso. Acabava a graduação, pô, mestrado. Acabava o doutorado. Não necessariamente é a melhor coisa para se fazer na vida, mas te preparava para isso, né? Te dava essa possibilidade. talvez preparasse para isso melhor do que preparar para a sala de aula, inclusive, por isso as críticas à falta de ensino. Mas acho que a unidade do professor pesquisador, que depois foi quebrada, meio que na marra, com essa coisa de ser obrigatória a separação entre licenciatura e bacharelado, por exemplo, né, não poder ter dupla titulatura, esse tipo de coisa foi minando o currículo. E aí, 20 anos depois, não tem currículo que sustente 20 anos, né? As lógicas, o mundo era um mundo diferente. A história da África tinha se colocado como uma coisa importante. Talvez hoje, se esse currículo fosse pensado por pessoas como eram os que produziram o currículo no início da década de 90, tivesse mais espaço para geohistória, talvez, hoje. Porque essa questão da história mundial também tem uma ligação com a espacialidade, com a questão da geografia. Então, talvez hoje tivesse mais espaço para geohistória, talvez hoje tivesse mais espaço para a África. Talvez hoje... E aí eu acho que também tem outra questão, que é dos professores, né? Os currículos também funcionam de acordo com você ter os professores que são necessários para tocar esse currículo, como a gente falou. E a própria reflexão sobre a sala de aula é uma coisa que os meus professores, em sua maioria, não estavam interessados. Meus professores, eu fiz a disciplina obrigatória de História Antiga com o próprio Ciro Cardoso, e ele não era uma pessoa que estava minimamente interessada em por que que se deveria estudar História Antiga no Brasil. Para ele isso era um fato dado, não, se estudava, e ele sabia motivo, se eu perguntasse ele poderia dizer motivos para se estudar, mas ele não estava interessado em fazer essa reflexão. Acho que essa é uma reflexão que foi posta muito mais para a nossa geração, para o nosso tempo, do que para o tempo dele. Então, como qualquer currículo, aquele da década de 90, ele teria que ser modificado com o tempo. E eu acho que também os professores precisam ir se conformando com outras lógicas, né? E aí, vão entrando os professores novos para dar esse gás também, que é justamente isso. Então, pensar em ensino, por exemplo, a gente tem a ideia de prática, né? A prática é onde se joga o cara na escola e ele vai pensar a lógica da sala de aula. Deveria ser assim, né? Vai pensar a lógica da sala de aula, teoricamente, a partir da sua experiência prática na sala de aula. Na maioria das vezes, não é pensado assim, vai para a sala de aula e dá uma aula lá no lugar de um professor e, pô, show de bola, de repente, eu vou ver tua aula e vou falar alguma coisa, enfim, que é uma coisa problemática, mas a gente não tinha, nessa época, nem acho que era obrigatório, prática, o que o senhor usa prática como componente curricular, que é ter horários de carga horária prática, pensando ensino em todas as disciplinas, não só nas disciplinas de prática, né? O que força o professor de História Antiga a pensar minimamente uma atividade sobre ensino, nem que seja vê o livro didático aí e faz uma crítica.
Desculpa, a versão do meu tinha essa, no componente, cada disciplina tinha uma carga horária, na teoria, de que deveria se pensar a prática do ensino. Digo na teoria porque, bom, nem todos respeitava, mas estava lá.
É isso. Isso foi uma obrigação do MEC, né? Os currículos foram reformulados para inserir essas cargas horárias práticas. E aí, o que saía normalmente para essas pessoas de uma outra geração que não queriam pensar ensino mais do que não estavam acostumados a pensar ensino, e aí isso tem a ver com essa separação entre o que é pesquisador no Brasil e o que é professor, né? Se isso é problemático para pensar o ensino fundamental, imagina o ensino superior. Você questionar um professor que está há 20 anos na universidade falando assim: meu amigo, você nunca parou para pensar na lógica da sala de aula e você faz 20 anos que trabalha em sala de aula. Você nunca leu um texto sobre avaliação e faz 20 anos que você dá a mesma prova. Você nunca leu um texto sobre seminário e faz 20 anos que metade do seu curso é seminário. Por que que você acha que para estudar a história do Brasil você precisa ler teoria, historiografia e outras coisas, e para dar uma aula você não precisa estudar esse tipo de coisa? A nossa formação era muito deficiente nesse sentido. E aí, com os professores que foram meus professores, se formaram 20, 30 anos antes de mim, eram muito mais deficientes, e aí você joga para onde vai? Livro didático. Vamos fazer a crítica do livro didático. Aí leva o livro didático para a sala de aula e lê. E aí a gente passava por... Mantinha a ideia de hierarquia entre ensino acadêmico e ensino escolar, no qual nós, bastiões do conhecimento, que elaboramos o conhecimento no ensino acadêmico, julgamos o conhecimento do ensino escolar de longe para olhar o livro didático da mesma maneira como a gente olha um filme. Isso aí não está de acordo com o último, o último estágio da historiografia atual, não. Isso aí está errado. né, historiador, vira um bicho chato, passa a ver cinema das piores maneiras possíveis, ou para falar que não era desse jeito, que estava errado, ou para fazer a crítica política do filme, né, a crítica do contexto social, olha esse filme aí sobre gregos e persas, na verdade ele é uma alegoria da relação dos Estados Unidos e do Iraque e tal. Enfim, a gente vira o crítico e olhava para o livro didático com essa mesma sabedoria do crítico, né? Esse livro didático aqui ele é ruim porque ele não, porque ele está atrasado de acordo com a historiografia, porque os conhecimentos acadêmicos da disciplina que foram desenvolvidos no campo acadêmico ainda não foram incorporados ao livro didático. Pelo menos as pessoas que trabalhavam na minha época me deram aula, o máximo que elas chegavam era até aí.
Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, deixar claro, que a gente talvez não tenha abordado, que você gostaria que o nosso público soubesse antes da gente ir para as dicas? Ou foi tudo dito?
Cara, eu falei muita coisa. Se eu não disse tudo, não vai ser agora que eu também vou dizer, né?
Então tá. Então, beleza. Então, acho que a gente podia ir para as dicas. Então, vamos para as dicas? Antes da gente começar as dicas, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito valoroso, assim, foi muito importante para a gente de História Antiga, e eu imagino para o público também, ouvir um pouco de como é pensada a educação para uma área específica como a nossa, vindo de um especialista, uma pessoa que cada vez mais tem trabalhos na área. Então, poxa, obrigada por esse esclarecimento. Eu acho que pessoas que mesmo não sejam de história podem refletir sobre as próprias áreas, seja nas ciências humanas e como as suas particularidades são aplicadas em sala de aula. Bem, você que está ouvindo a gente, se você quiser dar biscoito, se você quiser falar mal da gente, se você só quiser qualquer coisa, então vá lá no nosso Instagram, @tetetesocrates, ou se quiser mandar uma mensagenzinha bonitinha para a gente, dar dicas, falar quem vocês querem ouvir, por favor, vá no nosso e-mail, tetetesocrates@gmail.com. Então é isso, Fábio, vamos de dica?
Vamos de dica. Eu não sei quais são as dicas. Vai ver que eu vou dar uma dica que já deram, uma dica que não dá para saber, né?
Não tem problema.
Eu queria, para dialogar um pouco com alguma das coisas que a gente falou hoje, eu queria dar a dica e fazer um merchan do meu próprio podcast com o Renato, que também já esteve aqui no Teta de Sócrates, que é o Ensinando na Universidade, onde a gente, por conta desse incômodo de não pensar, dos professores universitários pensarem pouco a sua prática, resolveu fazer entrevistas, e acho que menos do que pensar a sua prática, acho que dialogarem pouco sobre a sua prática, né? A gente não assiste a aula dos colegas e fala pouco com os colegas sobre isso, a gente tentou criar esse podcast Ensinando na Universidade, está no Spotify, para entrevistar pessoas perguntando como é que elas trabalham, né? De várias áreas diferentes na universidade. Mas a minha dica, que eu nem dei lá, que também tem uma coisa de sugestões e tal, porque a gente anda atrasado nas nossas gravações, a minha dica é o podcast que é produzido pela Rádio Novelo e um especial do Spotify, que chama Vidas Negras. Não sei se vocês já viram, é um podcast comandado pelo Thiago Rogero, que eu acho sensacional, porque ele não resgata personalidades negras brasileiras, e mais brasileiras, mas também do mundo do passado, mas como ele está sempre conversando e tentando falar sobre personalidades negras do presente, fazendo essa ligação, né? Então vai falar sobre a primeira mulher negra que se formou em engenharia, sabe-se lá quando, no Brasil, mas ao mesmo tempo vai falar com uma cientista negra de hoje e tal. Eu acho sensacional esse resgate dessa história que ficou apagada, né, do Brasil e que cada vez mais tem sido, felizmente, resgatada, se conecta com aquilo que eu comecei falando quando a gente falou do faraó, que é justamente a potencialidade da gente como uma cultura de diáspora, no Brasil como um país derivado da cultura de diáspora, e aprender sobre essas pessoas, assim, sobre a vida dessas pessoas, sobre o exemplo, sobre o que essas pessoas pensaram, fizeram e etc., né? Desde, sei lá, personalidades meio reais, meio fictícias, né? Personagens, mas também pessoas reais, me ajuda muito a pensar a pensar o Egito antigo. É, como eu falei para vocês, eu acho que a gente, como brasileiro, tem uma especificidade que, como latino-americano e ocidental periférico, tem uma especificidade, mas como brasileiro tem uma especificidade maior, que é essa proximidade com a África, né? Essa coisa do... Eu estava brincando com amigos egiptólogos essa semana passada de que a gente precisa fazer, e com o Renan Lemos esteve aqui também, e ele é uma das pessoas que eu acho que está levando isso em frente, que é a gente precisa fazer uma egiptologia de encruzilhada, uma egiptologia de terreiro, uma egiptologia quilombola, que mais ninguém pode fazer isso, ou pouquíssima gente pode fazer isso. Isso é o que a gente tem de, como brasileiros, para acrescentar, né? Para... como visão diferente. E eu acho que a gente tem muito a entender sobre o mundo antigo partindo desses pressupostos. Eu falei naquela hora do texto maravilhoso do Alvito, do Eram os Egípcios, Eram os Gregos Macumbeiros, que é uma coisa maravilhosa e mostra como que entender esse mundo de hoje que a gente tem, e através do Vidas Negras a gente ajuda a gente a entender isso, entender isso pode ajudar a gente a entender a antiguidade como um todo bem melhor e de uma maneira muito original vindo do Brasil.
Então, eu hoje vou de livro que acho que todos aqui lemos na graduação, é o Orientalismo, do Eduardo Said, é O Oriente como Invenção do Ocidente, ele tem até uma versão da Companhia das Letras de Bolso, que é aquele menorzinho, então quem puder, adquira um livro que ele não está esgotado, é interessante, acho que um pouco disso do que o Fábio fez a reflexão no começo do episódio. Então fica essa dica. Hoje eu tô modesta de dica. Não vi nenhum filme esses dias.
Nossa, e eu? Eu não tenho visto, eu só vejo Peppa Pig.
Não indica. Mas, enfim. Não indica, não.
O quê? Oi, gostaria de indicar Peppa Pig? Não tem, não dá. Não dá.
Indicar, ué, mas não. A dica precisa ser para adultos? Não pode ser dica para crianças de até 3 anos?
O problema é que essas crianças não ouvem o podcast.
É muito chato com a Peppa Pig. Acho que eu já vi todos os episódios umas 1000 vezes.
Ai, gente, mas se mães e pais de criança ouvem, produzem o podcast, também ouvem o podcast.
Então... Oi, pois é verdade. Aí, ó, você é mãe, pai que ouve. É, não, aí, então, ó, vou indicar. Vem
de choque.
Não, vou indicar um muito legal que eu coloquei outro dia desse para o Inácio ver, que é O Show da Luna. É um desenho brasileiro e é muito legal, porque ela é cientista, então ela quer saber as coisas. É muito fofo.
Ele tá vendo há pouco tempo, né?
Tá vendo há pouco tempo.
Tudo bem. Ah, a gente volta a conversar daqui uns meses.
Cara, eu ainda não enjoei de Mundo Bita, mas tudo bem.
Meu sobrinho adora a Luna. Ah, é? Recomendo também.
Ai, ó, viu? O afilhado é Galinha Pintadinha, Peppa Pig. Aí eles são diferentes, né, de idade, assim, escadinha. Então, quando um vai enjoando, o outro vicia. Então, é aquele looping eterno já há uns 6 anos. Então, você fala assim, vou me livrar, tem outro.
Só que não. Enquanto o Fábio falava, eu pensei muito no Ira de Malkin, sobre redes, né? Small Greek World. E é, caso se interessem, o trabalho do Malkin é um trabalho muito interessante para pensar redes. Mas caso vocês se interessem em pensar sobre a história global, procurem o trabalho do professor Fábio Morales. Beijo, Fábio, que está há um bom tempo nessa seara. Procurem o trabalho do Fábio Friso também e do Alex Degan, que são pessoas que cada vez têm se especializado no Brasil na área, e eu acho que é interessante para você, ouvinte, que se interessa na área, procurar o trabalho desses três pesquisadores, o Fábio aqui com a gente. É, poderiam, vocês, acho que vocês podem ir no academia.edu, ver os artigos publicados e, claro, entrar em contato, caso quiserem, com o Fábio, através da gente, ou indo no podcast, provavelmente vocês vão ter mais informações sobre onde vocês podem enviar mensagens e dúvidas.
Arroba, underline, Fábio, underline Friso, no Twitter. Maravilha. Pronto. E deixa eu aproveitar que você falou e por vou favor. Indicar o artigo do Fábio Morales e do o Irã Gebara Silva, que publicaram na Revista Brasileira de História um artigo chamado História Antiga Global.
Bem, outra coisa, agora eu também vou para o podcast. Eu vou indicar o podcast da Semiramis Corse, que é o Diálogos Olimpianos. O trabalho da Semiramis é bem legal. Vou indicar o podcast Fronteiras no Tempo. Já indiquei uma vez, mas vou indicar especificamente para que vocês ouçam o episódio do Fábio, que é um episódio bem legal. Já tem um tempinho, já, esse episódio.
Um abraço para o Marcelo aí, que é meu colega e produz o Fronteiras no Tempo.
Mara. E vou indicar o podcast Coluna de Hércules. Que são, os três são podcasts que tratam de história, de dois especificamente de história antiga, mas o Fronteiras no Tempo tem pesquisadores de antiguidade, como o próprio Fábio participou. Bem, eu acho que é isso. Ó, várias dicas aí, ó, galera. Hoje,
Hoje tá recheado. Então, gente,
bombou de dica.
Bombei.
Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter dado um tempo do seu sábado para conversar aqui com a gente na gravação, que em breve estará no ar. E é isso, obrigado. Ah, não, eu não esqueço, é proposital. Agradecer a nossa parceria com a Rádio Poeira. Quando esse episódio for ao ar, já estaremos com episódios na web rádio, Rádio Poeira. E ao apoio institucional do INCT Proprietas. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Obrigada, Fábio. E até semana que vem. Beijo,
gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Beijo.